obra é A Vontade Radical, publicada aqui no Brasil pela Companhia das Letras, tá bom? Então vamos lá. Quando vocês fazem uma consulta ao acervo existencial de vocês, nós já vimos em aulas anteriores que para cada um de nós há peculiaridades. Alguns acessam, dependendo do tema, eles acessam uma imagem, uma voz. Outros, dependendo do tema e do contexto, eles associam a fatores diferentes. A consulta, dependendo de como ela é feita, os acervos existenciais da pessoa, ela pode gerar diferentes respostas. Quer dizer, uma mesma consulta, mas dependendo se você faz de uma maneira afirmativa ou interrogativa, pode ter respostas diferentes. Uma consulta pode gerar respostas, pode gerar conteúdos no acervo existencial, fazendo modificações. E assim sucessivamente, né? Então, hoje nós vamos aprofundar esses estudos a partir deste texto da Susan Sontag e, em especial, o capítulo que ela dedica a teatro e filme. É o título do capítulo. Vamos então iniciar e, através dessa leitura, fazer os aprofundamentos. A Susan Sontag diz: existe um hiato intransponível, ou mesmo uma posição, entre as artes teatral e cinematográfica? Ela pergunta. Ela vai responder a questão. Agora, e na opinião da Susan Sontag, a maioria das opiniões aponta que sim, que há esse hiato, conforme vocês verão no texto dela. Mas eu pergunto a vocês, do ponto de vista do que estamos estudando aqui nesse curso, que é as nossas consultas, as nossas referências, aos nossos registros, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que temos em nós, existiria, vocês acham, uma diferença se nós acessássemos esse conteúdo na forma de um cinema? Portanto, você, um espectador, e vê aquela tela plana lá na sua frente, os atores são como desenhos, pinturas. Haveria uma diferença para isso de uma consulta a uma tela que fosse tridimensional, os atores vivos? Os recursos pirotécnicos e outros tecnológicos já são mais restritos, porque é o teatro, as pessoas estão ali encarnadas, vivas. Acha você que há uma diferença se para uma pessoa que consulta uma informação nos registros existenciais dela e se depara com uma cena de TV, como vocês têm ali, para uma cena de teatro? Isso acarreta modificações? Segundo a Susan Sontag, a maioria das pessoas acredita que quando está diante de um evento cinematográfico, isso destoa muito de quando está de um evento teatral. No teatro, você está diante da vida, o ator respira, você o identifica como em carne e osso, diferente do cinema que está lá longe. Acham que consultas nossas teriam o mesmo impacto para nós? Vamos ver o que acontece? Vamos conversar com o texto dela? Bem, ela pergunta de novo, há alguma coisa genuinamente teatral, de espécie diferente do que é verdadeiramente cinematográfico? Vou repetir. Há alguma coisa genuinamente teatral, de espécie diferente do que é verdadeiramente cinematográfico? Ou seja, não seriam as mesmas coisas? Quase todas as opiniões sustentam que sim. Um lugar comum no debate é que filme e teatro são formas de arte distintas e até mesmo antitéticas, cada uma delas originando seus próprios padrões de julgamento e princípios formais. Deste modo, Erwin defende seu célebre ensaio Estilo e Meio nas Fitas Cinematográficas de 1934, depois reescrito em 1956, que um dos critérios para avaliar uma película é a sua libertação das impurezas da teatralidade, e que para falar sobre o filme é preciso definir a natureza básica do meio. Aqueles que pensam prescritivamente sobre a essência do drama vivo, menos confiantes no futuro desta arte que os cinéfilos, no da sua, raramente assumem uma perspectiva comparável de exclusividade. Bem, vamos lá agora nós. Eu escolhi esse texto pela riqueza com que ele nos propicia um diálogo e um aprofundamento em torno das consultas às nossas memórias. Algumas pessoas, quando consultam seus bancos de dados, vamos supor que eu pergunte para vocês, era bom ir à escola quando você era bem pequeno? E alguns vão fazer uma consulta a seus acervos, uma consulta teatral. Elas estarão aqui sentadas e verão um palco onde elas mesmas encenam as coisas e caminham por lá. Mas estão vivas. Elas sentem, elas percepcionam o que se passa por lá. Outros farão isso na forma de uma tela de cinema. E verão, então, quando iam para a escola, como quem vê um filme preto e branco, distante, ela sentada lá na última poltrona do cinema. E isso para ela torna tudo muito diferente. Para alguns, então, essa consulta é mais ou menos vívida, mais ou menos participativa da vida da pessoa, do cotidiano da pessoa, da atualidade dela. No entanto, muito diferente de certas respostas que são apresentadas no texto da Susan Sontag, para algumas pessoas isso não faz diferença. Algumas pessoas estão procurando lá, não é esse aspecto de intimidade, aproximação, afastamento. Estão procurando um elemento pontual, tal qual havia ou não na sua escola um parquinho para as crianças brincar. A pessoa vai lá, para ela é indiferente se ela está fazendo uma consulta a seus acervos na forma de um elemento de teatro, não é vivo, que está ali diante dela, participativo, ou na forma de um elemento cinematográfico, porque ela quer saber só se é o parque. Identificado isso, o resto não interessa. Observaram os elementos de procura, de busca, de contrastes e de conversação? Vamos adiante. A história da arte cinematográfica é, com frequência, tratada como a história de uma emancipação dos modelos teatrais. Isso é muito interessante, porque aí, claro, há toda uma estrutura de narrativa aqui, né? Primeiramente, da frontalidade do teatro. A câmera estática reproduzindo a situação do espectador de uma peça, fixo em sua poltrona. Em seguida, da atuação teatral, gestos desnecessariamente estilizados e exagerados. Olhem, aqui para que a gente possa compreender isso bem de perto, é importante, lembrem quando vocês foram ao teatro. No teatro, o ator, ele se mostra de corpo inteiro, da cabeça aos pés. Nós enxergamos os braços, as pernas. No cinema, sobretudo com a técnica do slow motion, do close, né, que se dá no rosto, um enquadramento fechado, ele às vezes pode estar olhando para um cartaz, para um teleprompter daqueles, lendo, e só aparece o rosto dele ainda de lado. Quer dizer, nós nem temos acesso mais à estrutura completa do ator. Há muitos atores de televisão que não se dão bem no teatro. Na TV, às vezes, é só o rosto que vai aparecer, o tronco, e no teatro ele vai precisar expressar o corpo inteiro. É isso que ela quer dizer desses gestos, dessas coisas, além do elemento da frontalidade, né? No teatro você só tem aquela visão frontal e não há nenhuma outra, quando muito a perspectiva. No cinema não, você tem como variar todas essas coisas. Então ela está dizendo que a história da arte cinematográfica é tratada com frequência dessa forma, dessa libertação da clausura que o teatro impunha. Primeiro da frontalidade, depois dos gestos da atuação teatral, desnecessários, porque agora o ator podia ser visto em close-up, por fim, dos acessórios teatrais, o distanciamento dispensável das emoções do público, descartando a oportunidade de mergulhá-lo na realidade. As fitas cinematográficas, segundo este enfoque, deixam a êxtase teatral pela fluidez do cinema, a artificialidade pela naturalidade, pelo caráter direto. Essa visão, porém, é demasiado simples. De fato, em filosofia clínica, e trazendo isso para essa conversação na qual a pessoa faz uma consulta a seus acervos internos, isso é muito simplista. Para algumas pessoas, a dimensão do cinema é que faz com que elas possam chegar à impressão do teatro. Deixa eu explicar isso. Para algumas pessoas, aquilo que elas poderiam viver no que o teatro oferece para elas, a relação direta com o ator, a expressão do corpo interno e vívido do ator, aquela você ouve o barulho das roupas do ator, dos objetos que ele manuseia no palco, da respiração dele, você tem um contato quase que direto. Pois algumas pessoas, quando vão ao teatro, não têm essa vivência. E lá no cinema, no qual a proposta é outra, alguns lá no cinema terão essa vivência. Eles precisam da distância para que possam viver uma intimidade que a intimidade do teatro permite, pela proximidade que acarreta. Estou indo muito rápido.
Não,
tá. Então vamos lá. Então é isso que ela está colocando na parte dela e que nós estamos vendo na nossa. Ou seja, cuidado quando uma pessoa trouxer para nós suas consultas internas e nos disser: estou consultando tal coisa em minha vida, estou verificando tal coisa. E pela maneira como ela coloca, você já tira conclusões. Precisamos ter aqui uma certa prudência, ir com vagar, para aos poucos sabermos de fato como se processa essa busca que a pessoa está fazendo lá nos arquivos existenciais dela, e se essas buscas são producentes, são apropriadas, estão corretas, adequadas àquilo que está sendo buscado, a relação entre a busca, o objeto em si, e disso com todo o restante da vida da pessoa. Não podemos dissociar, não é? Bem, a Susan Sontag continua no texto dela. Esta super simplificação testifica o alcance ambíguo do olhar da câmera. Pelo fato de a câmera poder utilizar para projetar uma espécie de visão relativamente passiva e não seletiva, bem como a visão altamente seletiva e ditada, que em geral se associa aos filmes cinematográficos, o cinema é um meio tanto quanto uma arte, no sentido de que pode abranger qualquer uma das artes de representação, tornando-a uma transcrição fílmica. Será, nós perguntaríamos em filosofia clínica, será que esse aspecto de tradução, que é um procedimento clínico que nós usamos, é assim? Será que pelo cinema eu posso traduzir qualquer coisa? Vamos levar para as outras áreas. Platão achava que a música é a mais sublime de todas as artes. Está acima de todas as coisas, inclusive da própria filosofia. E colocava que a música poderia emocionar a alma humana até o seu limite. Será que pela música eu posso traduzir qualquer impressão de outra área? Uma sensação, um sentimento, algo assim? Será que o que a Susan Sontag nos coloca sobre essa representação, a transcrição fílmica, abrangeria, por exemplo, um poema de Drummond de Andrade? Ela conseguiria, de fato, traduzir isso? Ou certas coisas apenas no dado de semiose escrito de Drummond poderiam ser ditas? E às vezes nem isso. Vejam os cuidados que precisamos ter nos aspectos traduzíveis na clínica. Esse aspecto de meio ou de não arte do filme atingiu sua encarnação rotineira com o advento da televisão. Aí, os próprios filmes cinematográficos se transformam em outra forma de representação a ser transcrita e miniaturizada no filme. Uma pessoa pode filmar uma peça, um balé, um acontecimento esportivo, de forma que o filme se torne, falando-se de maneira relativa, uma transparência. E parece correto dizer que se está vendo o fato filmado. No entanto, o teatro nunca é um meio, ela colocou entre aspas. Assim, porque se pode fazer um filme cinematográfico de uma peça teatral, mas não uma peça de um filme. A arte do cinema manteve uma precoce, porém fortuita, vinculação com o palco. Alguns dos primeiros filmes foram peças filmadas. Sim, vocês lembram disso, né? Toda a base do filme ali pelos anos 20, isso havia muito, né? E ela cita aqui uma série que vai de Hamlet, uma série de outros autores que foram filmados. Mas desde o início, mesmo dentro dos limites da noção do filme como um meio e da câmera como instrumento de registro, outros eventos, além dos que ocorriam nos teatros, também foram apresentados. Como ocorre com a fotografia fixa? Alguns dos acontecimentos captados nas fotografias móveis eram encenados. No entanto, outros derivavam seu valor precisamente do fato de não serem encenados. A câmera sendo a testemunha, o espectador invisível, o olho invulnerável. Talvez os acontecimentos públicos, as notícias, constituam um caso intermediário entre os eventos encenados e os não encenados. Contudo, o filme, como cinejornal, geralmente equivale a usar o cinema como meio. Criar sobre um filme um documento de uma realidade transitória é uma concepção bastante afastada dos propósitos do teatro. Ela apenas parece relacionada quando o evento real que se está registrando é ocasionalmente uma atuação teatral. Com efeito, o primeiro uso da câmera cinematográfica foi fazer um registro documentário de uma realidade casual e não encenada. Só mais um pouquinho, depois eu vou tecer aqui umas considerações. O outro uso paradigmático não teatral do cinema, que data do período inicial da realização fílmica com a célebre obra de Méliès, é a criação da ilusão, a construção da fantasia. Certamente ele concebia o retângulo em tela da tela em analogia com o palco. Bem, gente, essa conversação que a Susan Sontag faz a partir daqui e as derivações chamam a atenção por vários aspectos. Nesse diálogo que fazemos com o que ela está dizendo sobre cinema e teatro e eu estou trazendo para as nossas consultas internas, existem alguns elementos aqui surpreendentes. Olha, algumas pessoas, quando eram muito novas, elas costumavam fazer suas consultas internas, como, por exemplo, por elementos fotográficos. Então, quando elas falavam, me lembro da minha mãe, ela era uma mulher muito bonita, e vem só a imagem da mãe, uma fotografia. Um dia, na adolescência, essa moça, numa escola de artes, conversando com uma das professoras, a professora diz, nossa, mas é só isso que você lembra da sua mãe? Você não lembra dela levando você para a escola, dela fazendo você dormir, essas coisas? E subitamente essa professora, com essa colocação, fez com que a pessoa voltasse a seus acervos existenciais, juntasse coletâneas de elementos e transformasse aquilo que era uma fotografia opaca, desbotada, em um filme. E ela tem a mesma... E aí ela diz, não, eu lembro minha mãe me colocando para dormir, penteando meu cabelo depois de me banhar. Eu lembro ela perfumando os lençóis da minha cama. E aí começa a se estabelecer um filme na cabeça dessa pessoa. E então, essa professora, sem conhecer a historiografia e a estrutura de pensamento da aluna, diz, agora sim ficou mais rica a imagem que tem da sua mãe. E a pessoa pode ficar atordoada, porque para ela a intensidade residia na pontualidade do discurso. Era na foto que ela tinha toda a intensidade, que se diluiu quando se transformou num filme. E a pessoa perdeu. Ainda que ela se emocione com o filme, lembrando desses eventos todos, já não tem para ela aquela dimensão, aquela força, concisão que havia na fotografia. Ou seja, quando nós fazemos consultas aos nossos acervos existenciais, pela forma como aquilo surge, e aqui há uma das limitações da clínica, porque nós, como filósofos clínicos, muitas vezes precisamos retornar à historicidade da pessoa, abrir dados divisórios e enraizamentos. E ao enraizar uma fotografia, muitas vezes a tornamos em um filme, ou em um segmento do teatro. Quando não uma foto, mas uma tela em óleo, né, uma tela florentina do Renascimento, e aí já estamos diante de uma outra coisa. Infelizmente, na clínica, certos aspectos, quando são tratados, certos conteúdos que estão em nossos acervos, quando pesquisados, eles surgem como outra coisa que não aquela que são. Diferente. O que nos leva a uma pergunta técnica. Como saber? Como eu sei que o conteúdo que surge é diferente daquele conteúdo que estava guardado? Uma vez que só quando ele vem para fora é que ele se modifica. E quando estava lá dentro da pessoa, era uma outra coisa. Nós sabemos isso não pelos elementos pontuais, mas pelos elementos de contexto. Exemplo, a pessoa nos diz assim, sabe doutor, tudo que eu tenho da minha infância está em arquivos fotográficos, assim, é como se eu folheasse um álbum. Ela não se referiu especificamente a um dado, mas a infância como um todo. Então, um dia, quando eu lanço o enraizamento, durante a clínica, em um ponto específico, e digo, como era na sua escola quando você era pequena, aquilo que vem para fora não é um registro fotográfico, mas um registro teatral, ou um registro na forma de cinema. E aí eu sei que, ao extrair aquilo por enraizamento, provavelmente modifiquei. A própria presença do pesquisador modificou o dado de sua originalidade. Em alguns casos, teremos que fazer o elemento reverso, voltar lá e tentar refazer do cinema uma fotografia, quando possível. Às vezes, a própria clínica, e nós já vimos isso, a própria historicidade funcionou aqui como elementos de submodo. A Susan Sontag continua no ensaio dela relacionando teatro e cinema e ela diz: se o contraste entre teatro e filme não repousa nos materiais representados ou retratados em um sentido simples, ele sobrevive em formas mais generalizadas. Vamos ver o que é isso então. De acordo com certos relatos influentes, a fronteira é virtualmente de natureza ontológica. Opa! Olha o que a Susan Sontag está nos colocando. De acordo com certos relatos influentes, a fronteira é virtualmente de natureza ontológica. O teatro emprega o artifício, enquanto o cinema está comprometido com a realidade, na verdade, com uma realidade essencialmente física, que é redimida, para usar o termo notável de Krakauer, pela câmera. O julgamento estético que se segue a tal aventura de mapeamento intelectual é que os filmes realizados em cenários da vida real são melhores, isto é, mais cinematográficos que os rodados em um estúdio. Aí ela fala do neorrealismo italiano, tá? Bem como o cinema de Maker, de Ruspoli, como exemplos preferidos, julgar-se-ia com rigor a era do cinema totalmente realizado em estúdios, inaugurada em torno de 1920, com o gabinete do Dr. Caligari, filme com decoração e paisagem ostensivamente artificiais. E Aplaudir-se-ia a direção tomada à mesma época na Suécia, onde muitos filmes com vigorosos cenários naturais eram rodados no exterior. E aí ela mostra essas diferenças. Mas não há razão para insistir em um modelo único para o filme. E parece útil insistir no modo como a apoteose do realismo da arte cinematográfica, que confere o maior prestígio à realidade não estilizada, introduz de modo velado uma posição político-moral definida. O cinema tem sido muitas vezes aclamado como a arte democrática, a mais importante da sociedade de massa. Uma vez que se leve tal descrição a sério, tende-se a desejar que os filmes continuem a refletir suas origens em um nível vulgar das artes, permanecendo leais a seu vasto público não sofisticado. Assim, uma orientação vagamente marxista colabora com um dogma fundamental do romantismo. O cinema, ao mesmo tempo arte elevada e arte popular, é considerado a arte do autêntico. O teatro, por contraste, significa a ostentação, o simulacro, as mentiras. Ele cheira a gosto aristocrático e a sociedade de classes. Acham vocês que é assim? Quando foram ao teatro, vocês tiveram essa impressão que a Susan Sontag está falando? Eu acho que alguns tiveram essa impressão. Não é desde o aspecto da dramaturgia até a concepção, a montagem do cenário, todos esses elementos. Sobretudo numa época como a nossa, no qual um cenário de um filme pode ser totalmente por realidade virtual. Paredes não são mais paredes. No teatro, paredes são paredes. Ainda que sejam ocas lá dentro, há madeira naquilo que disfarça o que é oco para o lado de dentro. Diferente do que encontramos no cinema. Aqui nós temos alguns dados importantes. Na clínica, algumas pessoas que consultam seus acervos existenciais e consultam esses acervos na forma, por exemplo, de uma escultura, na forma de um trecho de uma literatura, na forma de um filme ou na forma de um segmento de um elemento de teatro, tais pessoas podem revestir este conteúdo da informação com elementos de valor, com elementos de busca, com outros elementos que nós não sabemos. A própria busca, para algumas pessoas, já se reveste, muitas vezes, de um elemento de nobreza, de um elemento de sofisticação. Alguns acham que fazer buscas a seus bancos de dados constitui um sinal de inteligência, de elevação. Outros, pelas mesmas razões, evitarão fazer isso. Ou seja, olhem os dilemas que se constituem a partir não apenas da busca, eu preciso me lembrar de tal coisa, mas do que está por lá, da arquitetura, da fisiologia, desses elementos que conversam e que se dispõem. Olhem quanta vida nós encontramos nas nossas buscas existenciais. É de se perguntar se algumas pessoas em suas vidas já não fizeram das buscas existenciais um modo de viver, dessa arqueologia existencial de um modo de vida. Às vezes a vida presente, o que elas miram para o futuro é tão pobre para aquilo que elas buscam e precisam para respirar, que o passado, em suas demandas e contingências em torno dessas buscas, se torna tão vívido e tão rico que a vida que elas buscam se encontrará então lá nesses elementos. Mais uma vez, esse é um curso para vocês que estudam filosofia clínica. Como nós saberemos disso? Nós saberemos disso por vários elementos. Um deles, que costuma surgir, são os predicativos que a pessoa empresta aos elementos da busca. Querem ver uma coisa? Vamos supor, eu pergunto para a Josefa, para a Rose, para a Daísa, o que vocês lembram de muito bonito quando vocês eram mais jovens, bem criancinhas e tal? A Rose pode dizer, a Rose gosta muito de animaizinhos, a Rose pode dizer, professor, eu lembro de um gatinho que apareceu na porta da minha casa e tudo mais. Bem, essa busca que ela deu e ela atingiu isso foi na forma de que ela ouviu o miado desse gatinho. Ela contextualizou esse gatinho como quem está no cinema ou no teatro. Ela entra no palco junto com os atores, no caso o gatinho, interage com ele. Como ela fez essa busca? E ao ter feito isso, olha como ela coloca em seguida: professor, parece que é como se eu tivesse encontrado agora. Eu sinto até o pelinho dele macio quando eu acariciei. O miadinho que ele fez, ele tentou morder com a forcinha dele, a pequena boquinha dele, meu dedo, e ficou ali, e parecia que ele estava sorrindo para mim. Vejam, os predicativos que vivificam a informação que ela foi buscar lá atrás. Deu vida àquilo. Uma vida que às vezes a pessoa não encontra nos elementos presentes, e muito menos quando ela tenta vislumbrar um futuro que se torna distante, que se torna incerto, que se torna improvável. Olhem como é visitar a nossa biblioteca existencial. Essa biblioteca que em partes pode ser móvel, pode ser mudada, como vocês já viram em aulas anteriores. Em partes ela pode ser incrementada, ela pode ser associada. Podemos fazer muitas coisas à medida que aprendemos cada vez mais com estes nossos acervos existenciais, tá bom? Vamos adiante. Aqui, vamos um pouquinho mais para frente. Sim, essa parte aqui, essa aqui. Minha visão, diz a Susan Sontag, é a de que os filmes com diálogo formal ou complexo, nos quais a câmera é estática ou a ação se situa em interiores, não são necessariamente teatrais, sejam ou não originários de peças. Tanto a ideia de que a câmera deva passear por uma extensa área física, como a de que o elemento sonoro em um filme precise sempre se subordinar ao visual, fazem parte da essência suposta do cinema. Embora a maior parte da ação de Halé de Kurosawa, uma transcrição basicamente fiel da peça de Gorky, esteja confinada a uma ampla sala, tal filme é tão cinematográfico quanto O Trono Manchado de Sangue, do mesmo diretor, uma adaptação bastante livre e lacônica de Shakespeare. A intensidade claustrofóbica de Melville é tão peculiar ao cinema como o cinético de Rastros de Ódio de Ford ou a jornada de trem na abertura de A Besta Humana de Renoir. Vejam, a Susan Sontag, de certa forma, se aproxima aqui do diálogo filosófico clínico quando abre a possibilidade de, através de um filme ou acessar elementos teatrais, ou através de um filme, eu me restringir a ele sem acesso aos dados teatrais. Isso é fundamental para que a gente possa aprofundar os nossos estudos. Porque vem agora, que é... sim, está aqui. Que é o que eu vou ler agora para vocês. Eu selecionei alguns trechos aqui do texto do ensaio da Susan Sontag, porque nós temos uma outra obra para ver, para estudar ainda hoje. Ela diz: se existe uma distinção irredutível entre teatro e cinema, talvez ela seja a seguinte. O teatro está confinado a um uso lógico ou contínuo do espaço. O cinema, por meio da montagem, isto é, através da mudança de plano, que é a unidade básica da construção fílmica, tem acesso a um uso alógico ou descontínuo do espaço. No teatro, os atores ou estão no espaço do palco ou fora de cena. Quando estão em cena, são simplesmente visíveis ou visualizáveis em contiguidade uns com os outros. No cinema não há necessidade de tal relação, de ser visível ou visualizável. E agora? Seria de fato esta a diferença, como ela colocou, uma distinção irredutível? Não. Em se tratando do aspecto factual do que ela descreve, sim. Se trouxermos isso para o âmbito da clínica e de como uma pessoa acessa seus acervos existenciais, não. Porque no âmbito dos nossos registros internos, mesmo uma pessoa que tem educado sua biblioteca íntima na forma dos registros de um cinema, ela poderá colocar personagens aqui diluídos nesse palco. Ela poderá colocar criaturas que não estão, mas cujas presenças são sentidas. Um exemplo clássico disso é Esperando Godot, né, de Samuel Beckett. Nesta obra, o personagem jamais aparece, no entanto, ele é visto todo o tempo e sentido no diálogo daqueles dois mendigos naquele palco, que ficam todo o tempo contracenando, esperando alguém que não vai chegar nunca e que já está ali, pela descrição que fazem dele. Tão vívido, tão real, que talvez se ele aparecesse mesmo de fato, ao final da peça, talvez estragasse todo o impacto que o antecedeu até a aparição dele. Muitas vezes aquilo que se diz de uma pessoa é mais interessante do que a própria presença da pessoa, né? Vamos aqui para a parte final do texto. Ao marcar a fronteira entre teatro e filme, o tema da continuidade do espaço parece-me mais fundamental que o contraste óbvio entre o teatro como uma organização do movimento em espaço tridimensional, a dança, e o cinema como organização do espaço plano, a pintura. E aí ela segue no registro dela. Eu separei uma parte aqui no final. Onde está ela? Sim, acho que eu passei aqui, deixa eu ver. Sim, está aqui. Ao final do ensaio dela, que é muito longo, ela diz: o cinema é o herdeiro, o rival ou o reanimador do teatro? Do ponto de vista do que estamos tratando aqui, nesta conversação com a clínica, se considerarmos a maneira como uma pessoa vai acessar seus acervos existenciais, qualquer dessas respostas está correta ou nenhuma delas. Ok? Sociologicamente, é sem dúvida o rival, diz a Susan Sontag, um entre muitos. Se é seu herdeiro, depende parcialmente de como as pessoas compreendem e utilizam o declínio do teatro como forma artística. Não é possível garantir que o teatro não atravesse um estado de declínio irreversível, a despeito de irrupções de vitalidade local. E as formas de arte têm sido abandonadas, ainda que não necessariamente por se tornarem obsoletas. Mas por que deveria o teatro se tornar obsoleto por ação do cinema? Vejam que pergunta bem interessante. Então, essa pergunta nos mostra, bom, já que é cinema, não vou mais ao teatro. Mas por quê? Isso demonstraria, então, que, de fato, um está tão relacionado ao outro que ter o cinema você prescinde do teatro. As previsões de obsolescência equivalem a declarar que certa coisa tem uma tarefa particular, que outra coisa pode fazer tão bem ou melhor. Contudo, o teatro tem uma tarefa ou uma aptidão especiais? Uma função que o cinema esteja melhor preparado para desempenhar? E aí, ela segue para as conclusões dela nesta obra, A Vontade Radical. Um texto muito bonito, um dos ensaios muito bonitos que a Susan Sontag costumava escrever e publicar no New York Times, né, nos Estados Unidos. Nesta segunda e última parte da nossa aula de hoje, nós veremos a teoria da viagem. Esta obra que o professor colocou ali, e que vocês podem... John Frey, okay? Uma poética da geografia. Está ali a obra. Muito bonita a obra. E eu vou trabalhar com vocês aqui, dentro deste curso, que tem como tema as nossas consultas internas, as nossas referências internas, né? O que acontece quando nos debruçamos sobre as nossas bibliotecas existenciais, os nossos acervos existenciais. Então, vamos iniciar aqui e agora indo diretamente para o tema da aula. Nós trabalhamos toda a primeira hora para podermos alcançar essa parte. Por que consultar os nossos acervos existenciais? Olhem, essa questão ela é interessante, pois algumas pessoas consultam seus acervos existenciais quando não há necessidade, consultam quando não é producente para elas a consulta, consultam seus acervos existenciais por uma questão de hábito, de rotina, de protocolo, desrespeitando coisas que estão em andamento em suas historicidades, em suas vidas. Por exemplo, vamos supor que daqui 10, 14 dias estamos embarcando para a Toscana, Itália, para a nossa jornada de estudos. Alguns colegas que estão presentes estarão lá, como a Josefa, a Marilúcia aqui no Instituto, a Isolda. Vamos supor que numa daquelas belíssimas enseadas no Mar da Ligúria, ao norte da Toscana, perto de Lucca, cidade histórica, a gente esteja conversando numa das aulas bonitas ao ar livre que costumamos ter nas nossas caminhadas. E, subitamente, do nada, uma das colegas, não essas três que eu citei, uma outra que não está nem aqui, nem vai ser citada, por exemplo, começa com reminiscências que nada tem a ver com o que está vendo ali, que cria um clima desagradável, às vezes até hostil. E a gente vai lá e pergunta para a pessoa, escuta, o que há com você que você está fazendo isso? Pessoas que não se dão conta de fazerem essas questões, por vezes costumam dar resposta como, ah, eu sou desse jeito, ou eu faço isso porque é importante fazer isso, mas se você for fundamentar, a própria pessoa, por vezes, não terá como justificar. Às vezes essas remissões, essas referências, surgem na forma de uma irritação, sem uma volição específica, sem um voto específico que a justifique. São pessoas que se habituaram a consultar seus acervos existenciais, independente da necessidade de uma demanda objetiva em torno deles. Eu sei que, por vezes, há demandas subjetivas que podem qualificar essa demanda, essa busca aos seus registros historiográficos. Precisamos saber se é de um jeito ou de outro. Agora, indo ao texto. Querer a viagem. Por favor, cuidem do microfone ficar fechado, pessoal. No começo, bem antes de todo gesto, de toda iniciativa e de toda vontade deliberada de viajar, o corpo trabalha. Vejam, ele vai... deixa eu pontuar um elemento aqui. Ele faz todo um processo de translados aqui. Ele vê dois pontos. Ele vai dividir o texto dele entre criaturas que são sedentárias, criaturas que são nômades, viajantes do universo. E vai pontuar isso desde lá, Abel, desde o início da nossa civilização e tudo mais. Ok? Para nós tem um outro efeito esse texto, mas vamos acompanhá-lo, tá? Então ele está dizendo sobre querer viajar, que no começo, bem antes de qualquer gesto, de toda iniciativa e de toda vontade deliberada de viajar, o corpo trabalha. A maneira dos metais sob a ação do sol. Na evidência dos elementos ele se mexe, se dilata, se distende e modifica seus volumes. Toda a genealogia se perde nas águas tépidas de um líquido amniótico, esse banho estelar primitivo, onde cintilam as estrelas, com as quais mais tarde se fabricam mapas no céu. Depois, topografias luminosas, nas quais desponta e se aponta a estrela do pastor, que meu pai foi o primeiro a me ensinar, entre as constelações diversas. O desejo de viagem tem sua confusa origem nessa água lustral tépida. Ele se alimenta estranhamente dessa superfície metafísica e dessa ontologia germinativa. Ninguém se torna nômade, impenitente, a não ser instruído na carne pelas horas do ventre materno, arredondado como um globo, um mapa mundi. O resto é um pergaminho já escrito. Bem, se segundo este autor, a nossa busca, os nossos registros já começam daqui, as nossas bibliotecas existenciais, os nossos acervos existenciais, aquilo que na filosofia clínica consta lá no sexto tópico, termos agendados no intelecto. Se isso já é anterior à nossa alfabetização, ao nosso primeiro sorriso para um pai e uma mãe quando nascemos, se isso é anterior a tudo, já está no ventre materno, já está antes do ventre materno, num elemento ancestral, temos como fazer consultas a estes acervos? É possível fazer consultas a esses elementos? Consultas tão pontuais, tão concretas, como fazemos quando eu pergunto para vocês, onde você estudou piano? E aí a pessoa diz, lá no liceu tal, lá no conservatório tal. Seria possível fazermos consultas assim tão pontuais? Algumas pessoas na clínica nos surpreendem e elas nos dão informações que às vezes, um tempo depois, a ciência dos homens confirmará. Um exemplo disso, a Josefa lembra quando nós fomos a Israel e visitamos lá os templários, né, naquela parceria com a Universidade Hebraica, naqueles estudos, e aí eu contei para os alunos, reuni os alunos perto dos templários, e contei que já havia pessoas que diziam, inclusive, o lugar onde provavelmente os templários estariam. Pessoas que nunca estudaram geografia, história, alguns nômades do deserto, que existem até hoje por aquelas paragens. De onde essas pessoas tiraram? Isso foi um chute? Foi um dado aleatório? Ou provavelmente por contos, narrativas anteriores, já que lá a tradição oral é muito forte? Será que ouviram histórias, alguém contou, outro tal? O fato é que recentemente um menino jogando bola, chutou a bola, caiu num buraco, ele chamou o pai para ajudá-lo, o pai era um engenheiro, quando ele iluminou o buraco, encontrou os templários intactos lá embaixo. Dois prédios do tamanho do instituto aqui, com seus 5 andares, que é uma das joias, né? E aquilo que era uma lenda, rapidamente se confirmou em veracidade. Então vejam que coisa curiosa, interessante que acontece quando a gente pesquisa esses elementos. Mas aqui as nossas dúvidas e as nossas perguntas são muito maiores do que quaisquer respostas que a gente possa dar sobre isso, tá bom? Quer dizer, provavelmente, num futuro próximo, talvez possamos acessar essas informações, por elementos como elementos biológicos, elementos constituídos em nossas células, DNA, quem sabe? Por enquanto pode ser uma ficção, mas a gente não sabe se num futuro próximo não será assim. Mais adiante então, vamos mais para frente. Pessoal, num outro momento do curso, numa parte mais avançada, lá por novembro, dezembro, eu quero mostrar para vocês como via filosofia clínica nós já temos algumas inferências a fazer sobre isso. Como já é possível, via elementos submodais, acessar algumas dessas informações de maneira difusa, não ainda pontual, concreta, tá? Mas isso é tema lá para o avançado do curso, não para agora. Continuando a leitura de Querer a Viagem, mais tarde, muito mais tarde, cada um se descobre nômade ou sedentário, amante de fluxos, transportes, deslocamentos ou apaixonado por estatismo, imobilismo e raízes.
sem que o saibam, alguns obedecem a tropismos imperiosos, submetem-se aos campos magnéticos ou setentrionais, voltam-se para a nascente, inclinam-se em direção ao poente, sabem-se mortais, é verdade, mas sentem-se como fragmentos de eternidade destinados a se mover num planeta finito. Estes vivem de forma semelhante à energia que neles atua e que anima o resto do mundo. De maneira igualmente cega, outros experimentam o desejo de enraizamento, conhecem os prazeres do local e desconfiam do global. Os primeiros amam a estrada, longa, interminável, sinuosa. Os segundos se comprazem com a toca, sombria e profunda, úmida e misteriosa. Estes dois princípios existem menos em estado puro, à maneira de arquétipos, do que como componentes indiscerníveis da particularidade de cada indivíduo. Assim, esse autor tenta justificar que, desde nossas heranças genéticas, atávicas também, nós construímos esses elementos apriorísticos em torno da experiência das nossas referências internas. Aqui nós precisamos diferenciar certas coisas, porque senão meus alunos começarão a falar do inconsciente, e não é do inconsciente que ele fala. O que ele nos coloca aqui está muito mais próximo do irracionalismo de Schopenhauer, de Nietzsche, do que propriamente do inconsciente, ok? Ainda que possa, por aproximação, haver confusões em torno desse tema. Mas se de fato nós temos esse acervo histórico impregnado nas nossas células, na nossa forma de respirar e de ser, olha, nós temos aí um conteúdo maravilhoso e muito, é quase o nosso pré-sal que está aí. Né? Só temos que desenvolver agora os registros aí. Para figurar esses dois modos de ser no mundo, viu? Vocês viram bem, um que fica estático na toca, que é o sedentário, e o outro que anda pelo mundo, vaga, viaja, conhece. A narrativa genealógica e mitológica produziu o pastor e o camponês. Esses dois mundos se afirmam e se opõem. Com o passar do tempo, tornam-se o pretexto teórico para questões metafísicas, ideológicas e depois políticas. Olhem aonde ele vai chegar com isso tudo. Gente, que coisa impressionante. Cosmopolitismo dos viajantes nômades contra nacionalismo dos camponeses sedentários. Seriam então os cosmopolitas, aqueles os democráticos mais abertos, viajantes nômades? Essa seria a origem política, social, familiar dessas criaturas? E em outra ponta ele coloca contra o nacionalismo dos camponeses sedentários. Poderíamos justificar toda uma construção econômica, social e política a partir disso? Vamos ver. A oposição agita a história desde o Neolítico até as formas mais contemporâneas do imperialismo. Ela atormenta ainda as consciências no horizonte imediato do projeto europeu ou mais distante, mais igualmente certo, do Estado Universal. Os pastores percorrem e levam os rebanhos a pastar em vastas extensões, sem preocupação política ou social. A organização comunitária tribal supõe algumas regras, é verdade, mas as mais simples possíveis. Já os camponeses se instalam, constroem, edificam aldeias, cidades, inventam a sociedade, a política, o Estado, portanto, a lei, o direito e um uso interessado de Deus, através da religião, sustentará. Aparecem as igrejas, as catedrais e os campanários, indispensáveis para ritmar os tempos do trabalho, da prece e do lazer. O capitalismo pode nascer e com ele a prisão. Tudo que recusa essa nova ordem contradiz o social. O nômade inquieta os poderes. É um incontrolável? O elétron livre, impossível de seguir, de fixar, de designar.
Pergunta aos meus diletos alunos nesse curso que trata das consultas aos nossos arquivos internos existenciais.
Se for assim, quando eu consulto algo na minha biblioteca, vou lá aleatoriamente ao léu da vontade, ao gosto da vontade, e pego um livro, por exemplo, sobre a rotina dos pastoreios ou a arte de pastorear, isso pode então ter como motivação última, e eu não sei, a derivação de eu pertencer a este grupo de pastores que costumava, por exemplo, andar para lá e para cá muito mais do que aqueles que costumavam se fixar à terra como camponeses? E sendo assim, nós estaríamos buscando, pesquisando coisas que não sabemos as motivações últimas? Ora, o que seríamos nós então? Criaturas acéfalas? Criaturas movidas por desejos e por aptidões que elas sequer sabem compreender e descortinar? O que seríamos nós? E como estudar então isso dentro de tudo que estamos fazendo aqui? Seria um contrassenso, pois a maior parte, como estaremos vendo aqui, fica de fora. Calma, ok? Temos várias questões aqui a tratar. Às vezes, por exemplo, eu atendo no consultório uma pessoa que é espiritualista, kardecista, por exemplo, e que me diz que já viveu muitas vidas, ainda que tenha muitas a viver, e que traz heranças de várias dessas vidas. Bem, eu não tenho como acessar essas muitas vidas da pessoa. Isso não inviabiliza o meu trabalho, supondo que isso seja assim para essa pessoa e que de fato seja concreto e real e fidedigno. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando. Ora, o fato de eu não poder acessar muito do que houve antes não quer dizer que eu não possa trabalhar com o que há agora. Sobretudo se o que há agora é, em maior ou menor medida, reflexo de muito daquilo que houve antes. E que se aquilo que houve antes é pertinente e ainda é vívido a ponto de se manifestar aqui, pelos desdobramentos das coisas do aqui, eu terei os reflexos dos elementos anteriores. Exemplo, uma pessoa que mostra uma aptidão, você dá um violino na mão de uma criança de 8 anos, e ela que nunca teve aulas de música, nem de violino, de nada, ensaia e se sai bem em algumas notas musicais. E o violino não é um instrumento que você sai tocando assim. Ele exige todo, desde a impostação dos ombros e dos braços e tudo, e da respiração, não é qualquer um que empunha um arco de um violino e sai tocando. De onde? Se essa pessoa nunca teve qualquer relação com música, qualquer relação, isso vem de onde? Será que aqui estaria comprovado, então, se não a teoria espiritualista platônica, reencarnacionista, esse elementos como que esse pesquisador nos aponta, de heranças genéticas atávicas que se manifestam dadas as predisposições presentes, como alguém apresentou um arco para o menino e um violino, e por ele já ter registros disso anteriores, oriundos de onde a gente não sabe, ele então encontrou o elemento que daria vazão semiótica a isso? Seria essa a explicação? Somos pesquisadores, estamos buscando as coisas, não é? E em se tratando do espaço de uma vida, sim, nós pesquisamos o espaço disso que compreendemos como uma vida, nascimento à morte, mas não desconsideramos nada do que a pessoa nos coloque no consultório como sendo anterior ou posterior a esse espaço que compreende a vida. Vocês sabem, nós estudamos isso. Assim, qualquer que seja a herança anterior, se é significativa e pertinente a ponto de se esparramar e de se expressar aqui, nós a consideraremos no cômputo da clínica e tentaremos entender. Ok? Então ele continua na obra dele falando. O Antigo Testamento não esqueceu essa questão. Ele está falando dessa questão dos pastores, né, que se movem, e do camponês que fica parado. Basta reler as páginas inaugurais do Gênesis, nas quais se cruzam Caim e Abel, dois irmãos destinados à tragédia, voltados à maldição. Todos conhecem mais ou menos a história do fratricídio, ou do primeiro homicídio. Mais raro é lembrar o ofício dos dois protagonistas, o pastor de rebanhos e o camponês lavrador. Não é nem a relação que ele faz. Vou repetir. Mais raro é lembrar o ofício dos dois protagonistas, o pastor de rebanhos, um, e o camponês lavrador, o outro. O homem dos animais em movimento contra o do campo que permanece. Os andarilhos, os vagabundos, os que pastam, correm, viajam, vagueiam, flanam, palmilham, já e sempre em oposição aos enraizados, aos imóveis, aos petrificados, aos erigidos em estátua. A água dos riachos, corrente e inapreensível, viva contra a mineralidade das pedras mortas, o rio e a árvore. Olha que bonito esses contrapontos que ele faz, que bonito, né? É, quer dizer, é interessante o que é a alma humana, o que é a capacidade de criarmos, de estabelecermos conectivos e relações, e olha o que ele fez nesse texto dele, não é onde ele foi parar nesse contraste dele. Assim, continua o autor, o agricultor mata o pastor. O camponês assassina o homem das cabras. As razões? A afeição de Deus mais claramente voltada para a futura vítima. A fim de honrar o Criador, Abel oferece gordura e os primogênitos do seu rebanho. Caim, os frutos do seu trabalho agrícola. E o Todo-Poderoso, parece, dá mais atenção ao pastor. Não se sabe por quê. Enciumado, o camponês se lança contra o irmão e o mata. Deus amaldiçoa Caim e, como punição, o condena a vagar, a errar. Gênese da errância, a maldição. Genealogia da eterna viagem, a expiação. Donde a anterioridade de uma falta, sempre grudada no indivíduo como uma sombra maléfica. O viajante procede da raça de Caim, que Baudelaire tanto apreciava. Quatro séculos mais tarde, um nazareno bem-falante começa a subida do Gólgota para ser crucificado entre dois ladrões. Mas o Novo Testamento permanece silencioso sobre esse ponto. Que um indivíduo sem nome, não nomeado e que vai se tornar inominável, se recusa a dar de beber ao homem a caminho da crucificação. Por esse motivo, o Sovina, que não oferece uma gota de água ao sedento, foi condenado também à maldição e depois à errância por séculos e séculos. Trata-se do judeu, que dá origem ao judeu perdido, voltado a caminhar eternamente, amaldiçoado ao lado de Caim. O camponês, fratricida, e o judeu egocêntrico lembram que a condenação a não ter domicílio fixo, acompanha a falta, o pecado e o erro. Desde então, associa-se a viagem sem retorno à vontade punitiva de Deus. A ausência de casa, de terra, de chão, supõe a montante um gesto deslocado, um sofrimento causado a Deus. O esquema impregna a alma dos homens há séculos. Judeus, ciganos, gitanos, boêmios, zíngaros, toda essa gente da viagem sabe que um dia ou outro quiseram abrigá-la ao sedentarismo, quando não lhe negaram o direito mesmo de existir. O viajante desagrada o Deus dos cristãos, assim como indispõe príncipes, reis, homens do poder desejosos de realizar a comunidade da qual sempre escapam os errantes, impenitentes, associais e inacessíveis aos grupos enraizados. Todas as ideologias dominantes exercem seu controle, sua dominação ou mesmo sua violência sobre o homem. Os impérios se constituem sempre sob a redução do nada das figuras errantes ou dos povos móveis. O nacional-socialismo alemão celebrou a raça ariana sedentária, enraizada, fixa e nacional, ao mesmo tempo em que designava seus inimigos, os judeus e os ciganos nômades, sem raízes, móveis e cosmopolitas, sem pátria, gente sem terra. O stalinismo russo procedeu da mesma forma, perseguindo também os semitas e os povos de pastores das repúblicas caucasianas ou sul-siberianas. E aí ele segue. O texto é muito, muito, muito longo, é um livro. Então, nós não temos como ver tudo hoje. Mesmo porque nossa aula começa a se encaminhar para o final. Agora vamos ao propósito último de eu ter colocado para vocês estas questões. Ó, presente para o senhor.
Obrigado.
Estas questões. Vejam. Até aqui nós estávamos trabalhando nesse curso sobre consulta aos nossos acervos existenciais com elementos muito próximos de como quem entra numa biblioteca puxa um livro como esse da Susan Sontag, A Vontade Radical, abre, escolhe uma folha, lê. E hoje nós entramos em contato com o irracionalismo, com algo que antecede a invenção do inconsciente, que é muito e que traz questionamentos de várias ordens, de várias espécies. Bem, quando isso se expressar numa consulta existencial, quando um de nós estiver trabalhando com seus acervos e subitamente vê uma informação como estas, e a pessoa se pega como surpresa, porque ela diz, nossa, me veio a vontade de consultar um tal texto sobre tal coisa, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca estudei, nem sei de onde me veio isso. E quando a pessoa se aproxima desse algo, vai em busca, vai acata e começa a se informar, aquilo começa a fazer mais sentido. E ela começa a estabelecer conectivos entre as coisas. Seja a origem que for, e pode ser essa que o escritor nos coloca, mas pode ser também de um agendamento, pode ser que você passou por um lugar, viu uma imagem bonita e ficou com aquilo, e trabalhando com a sua malha intelectiva surgiu depois essa coisa. Enfim, a origem que muitas vezes nos escapará, nem por isso desautorizará o fenômeno, que poderá então ser trabalhado na clínica e nas nossas vidas. Você vai trazê-lo para conversar esse novo fenômeno que chegou à sua vida, você vai trazê-lo para conversar com os demais elementos da sua estruturação interna, com as demais coisas de sua vida. Por vezes encontrará um lugar para ele, esse elemento novo que chega, e por vezes, por destoar ou por vontade sua, tirará de sua vida. Essa é uma questão interessante e importante, tá, pessoal? Não simplesmente eliminarmos um fenômeno como esse das nossas consultas existenciais por não o entendermos, por ele não se pautar por tudo aquilo que nós já conhecemos das coisas. Agora, eu vou desligar aqui o gravador.